O Cacá acabou de me perguntar aqui, porque já vi um tempo que eu falei com ele, né? O Cacá, o âncora aqui, doutora. Lelê, seu cabelo tá caindo ainda? Eu falei, tá, não parou ainda, depois que eu tive a Covid. Mas graças a Deus ele também tá crescendo. Ou seja, tem uns fiozinhos nascendo. Mas, doutora, é um problema que tá. É que cresceu depois dessa pandemia, as pessoas. Assim, a senhora está recebendo muitos relatos, muito acompanhamento de queda de cabelo em seu consultório?
Muitos. A queda de cabelo já era um problema frequente, mas agora com a pandemia, né, relacionada ao pós-Covid, que a gente dá o nome de eflúvio telógeno pós-Covid, que é essa queda abrupta, exagerada, né, muito intensa de cabelo, tem sido muito frequente. Como você disse, afetando inclusive os homens, né? Que normalmente as mulheres nos procuram muito com essa queixa, mas atualmente tem sido comum até no sexo masculino.
Certo. Agora, doutora, ao mesmo tempo. Bom, primeiro eu quero compartilhar com a senhora uma pergunta que a Letícia acabou de me fazer. Isso tá relacionado eventualmente aos remédios que as pessoas tomaram, à tensão, à própria Covid? Qual a relação que vocês fazem?
Ótima pergunta. Muita relação com o estresse da própria doença e a doença em si, vamos dizer, o vírus, tá? Quadros, doenças, pós-cirúrgico, uma doença grave e um estresse importante, né, uma perda, faz acontecer essa queda de cabelo. Então, eu considero, por exemplo, diante de uma pandemia, tanto o vírus, a doença em si, quanto a preocupação, o estresse envolvido estão atribuídos a esse episódio de eflúvio, né, queda de cabelo.
A gente tem que também diferenciar, porque as pessoas entendem o que é queda de cabelo e quando o cabelo está quebrado, né? O cabelo vai lá e quebra.
O que é cabelo quebrado? Eu não sei, não sei.
Não, às vezes você pega, se você acha o cabelo na sua roupa, mas o seu cabelo não está caindo da raiz, ele quebrou por algum momento.
Tá.
E outra fato importante é também quantificar essa queda. Cair cabelo é normal, em torno de 100 fios por dia. Para a gente determinar que é uma queda patológica, né, uma doença, é quando a gente tem mais que 100 fios, e isso a gente observa, assim, quando o paciente acorda com muitos fios no travesseiro,
Sim.
o número de fios que ele visualiza no chão, na hora do banho, né? Então, isso tudo é relevante, porque cair um pouco é habitual, né?
Agora, doutora, vamos lá agora para o tratamento. Nós temos aí hoje uma infinidade, quer dizer, nós temos clínicas especializadas, mas nós temos também medicamentos que são anunciados até em televisão.
Não, se você chega numa farmácia, as gôndolas, a primeira coisa, elas te jogam na cara já aquele monte de vitamina já prometendo contra queda de cabelo.
Pois é, e
Milagres,
alguns.
E a gente sabe, gente, que isso é muito mito, né? Não existe esse milagre. Essas quedas importantes de cabelo, elas são autolimitadas. A gente entende que é ruim para o paciente, mas a gente tem certeza que vai passar. E todo aquele cabelo vai recuperar. Porém, demora, né? Especialmente o fio da mulher, que é longo muitas vezes. Então, assim, a queda vem 3 meses após o evento, não é imediatamente. Então, ele teve, por exemplo, Covid. Uns 3 meses após, ele vai ter a queda importante. E isso vai se resolver uns 3 meses depois. Então, é bem demorado. Mas não existe fórmula milagrosa, tá? A gente faz o quê na nossa rotina? Visualiza se não tem uma outra causa para queda, que não só o estresse e a pandemia e a doença em si, porque aí, passando essa fase da doença, a tendência é melhorar. A gente checa exames se não tem uma vitamina D baixa, vitamina baixa, ferro baixo, e aí a gente vai repor de acordo com a necessidade. Não é necessário repor para todo mundo. Esses complexos vitamínicos muitas vezes não tem nenhuma vitamina que tenha de fato importância. Então, por isso que a gente recomenda ir ao dermatologista, avaliar se existe uma causa associada e aí a gente introduz um complexo vitamínico ou uma terapia se houver necessidade. Entendeu?
Tá.
Os produtos, né? A gente tem no nosso dia a dia também os produtos e algumas práticas do tipo, né? Tanto homem como para mulher. Geralmente acontece, muitas pessoas que praticam exercício físico, elas lavam o cabelo todos os
Eu
dias.
lavo o cabelo todo dia, isso
Você,
é
então,
ruim?
é isso que eu ia falar. Homem geralmente lava o cabelo todo dia. Qual a frequência que a gente deve lavar os cabelos,
Muito bom.
doutora?
Todo dia. Esse é o ideal. tá?
Sério?
A gente, exatamente, é o ideal todo dia. Por quê? A principal causa de queda de cabelo é o couro cabeludo oleoso. Então, deixar o couro cabeludo oleoso é ruim. Então, lavar sempre. Quem não tem o hábito, a gente até indica. Ou ao menos um dia sim, um dia não. Mas quem já tem uma predisposição ao cabelo oleoso, faz esporte, o ideal realmente é lavar todo dia, tá?
Uhum. É, e os shampoos?
Ela,
né?
Levou um susto aqui agora, doutora.
Eu tomei um susto,
doutora.
Aqui agora. Sabe por quê, doutora? Eu vou confessar uma coisa para a senhora aqui.
Ela não lava o cabelo.
Não, não é isso. A gente estava comentando na semana passada as promoções de Black Friday e tal. Uhum. E aí o Cacá me perguntou, Letícia, você vai comprar o quê? Você tá de olho em quê? Eu falei, em shampoo. Porque meu
susto,
shampoo e meu condicionador, eles não são baratos. Então, eu vou ficar
não
de olho. Não são baratos porque eles foram recomendados justamente pro meu tipo de cabelo.
Exato.
Então, eu falei assim, eu vou ficar de olho nisso. Mas aí a senhora falando agora que tem que lavar todos os dias, eu não lavo o cabelo todos os dias.
É, menina.
Então, por exemplo, a gente pelo menos um dia sim, um dia não, mas quem tem queixa de queda ou couro cabeludo oleoso, aí a gente introduz essa rotina diária, entendeu?
Tem aqui uma pergunta de ouvinte, o Felipe, ele fala: doutora, é mito ou não lavar a cabeça todo dia contribui para a queda do cabelo? Por exemplo, tenho um cabelo curto e todo dia eu tomo banho e lavo minha cabeça, mas seco muito bem. O homem, ele geralmente passa sabonete ou no máximo um shampoo.
Eu tenho uma rotina que é a seguinte, eu não sei se é...
Sabonete líquido.
Não, eu não lavo com produto químico todos os dias, com shampoo todos os dias.
Você molha o cabelo?
Eu molho o cabelo. E, sei lá, duas, três vezes por semana, daí sim, eu uso shampoo, entendeu? É, e tenho cabelo. Eu não sou um careca, não, doutora.
E deu certo, né?
É, tá dando certo.
Então, a gente recomenda, pode lavar todo dia, assim, é até interessante... E pode usar shampoo todas as vezes que lavar. Claro que se a gente instituir alguma rotina com algum shampoo antifúngico por conta de caspa, que a gente chama de dermatite seborreica, aí a gente tem que avaliar a frequência das lavagens, senão também o couro cabeludo vai ficar muito ressecado. Mas aí a gente alinha um produto mais leve, né, que agrida menos, com um produto que limpa melhor. Por isso que existem vários tipos. Né? Um shampoo que mais, de limpeza mais profunda, com outro que, né, menos intenso, que hidrata um pouco mais, e a gente vai fazendo essa distribuição ao longo da semana. Mas pode, tá? Se a gente lavar todos os dias, usar shampoo em todas as lavagens é o ideal.
Doutora, tem alguns produtos, inclusive, se não me engano, me falha o nome aqui agora, alguns remédios que inclusive foram descobertos, apesar, tem um deles que ficou muito famoso. Repito, me escapou o nome aqui agora, que em alguns testes para doenças do coração, descobriram que ele poderia ter algum efeito. E tem um outro que esse, eu acho que o nome é finasterida também, que anda sendo muito utilizado pelas pessoas. Uh-huh. Esses remédios, como é a utilização deles? Eles têm efeito? Sim. Eles precisam ter orientação médica? Como é que isso funciona, doutora?
Sim, então, se a gente falar na finasterida, ele é o principal medicamento que a gente usa... para alopecia androgenética, que é aquela queda de cabelo genética do careca, do calvo mesmo, tá? Não estamos falando dessa queda intensa de eflúvio, não. Aquela entrada mesmo, calvície, que não é só exclusiva do homem. É do homem e da mulher. Então, a finasterida é um medicamento que a gente utiliza muito, já há alguns anos, mas que precisa ser acompanhado. E alguns pacientes têm um pouco de dificuldade de utilizá-lo, mas por um efeito colateral, não sei se vocês já ouviram falar, de redução de libido, mas na verdade é um receio que os homens têm. Ele tem uma interferência na espermatogênese, diminui um pouco o volume, né, de espermatozoides, mas sendo bem acompanhado, é uma droga segura desde que acompanhado e eficaz. Tá? E essa com relação ao coração, talvez seja o minoxidil.
Isso,
de repente,
minoxidil.
Foi essa droga que a gente usa em alguns casos, tanto de uso oral, tá? De tomar, e a gente usa muito, em muitos casos, na grande maioria, há muitos anos, o uso local do minoxidil.
Certo.
Que anteriormente a gente só tinha fora, as pessoas traziam de fora do Brasil, e há alguns anos a gente já tem esse medicamento para venda, né, nas farmácias no Brasil. E a gente usa bastante, tanto em homem quanto em mulher.
Doutora, muito cuidado nessa resposta aqui, senão meu coração vai disparar. Pergunta do nosso ouvinte Wanderson. Água quente ou fria? É verdade que água quente é ruim para o cabelo?
Só falhou um pouquinho o áudio. Você repete, por favor?
Pergunta do Wanderson, nosso ouvinte. Doutora, sobre água quente e fria. É verdade que lavar cabelo com água quente é ruim?
É ruim, isso é verdade, tá? Porque ela abre a cutícula do cabelo, o cabelo fica mais poroso, com mais predisposição a quebrar, né? Então, isso é verdade, a gente deve tomar banho com água fria.
Olha, olha, a Letícia, acho que pelo jeito ela faz tudo errado com o cabelo dela.
Depois dessa entrevista, a Letícia apavorou, né, Letícia?
Tomar banho frio pra lavar cabelo.
A senhora não sabe a cara que ela tá aqui.
Eu já comento aqui com os ouvintes há anos.
É difícil, né, gente? Às vezes o paciente, pra instituir essa rotina, precisa lavar a cabeça no tanque, porque às vezes é frio o local.
É melhor, é melhor. Às vezes eu lavo no tanque. Eu não tomo banho frio nem no verão.
Mas o ideal pro cabelo seria a água fria mesmo.
Eu não tomo banho frio nem no verão. Às vezes eu lavo justamente cabelo no tanque.
É, vai ficar careca.
Tem pergunta aqui da nossa ouvinte para a senhora, doutora. Pergunta da Dani. Vamos ouvi-la.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Doutora, uma pergunta. Quem faz cronograma capilar? Eu, por exemplo, faço cronograma um dia sim, um dia não. No caso, segunda, quarta e sexta. Quem faz cronograma? E não lavo meu cabelo durante esses intervalos, né? Eu queria saber, eu lavando o cabelo todos os dias, eu posso seguir as etapas do cronograma todos os dias, no caso, em vez de fazer hidratação, nutrição e reconstrução, quarta, segunda, quarta e sexta, fazer todos os dias, fazer uma etapa do cronograma capilar?
Doutor, explica para nós antes, o que é cronograma capilar? Eu não tenho a mínima ideia.
Sim, o cronograma capilar, hoje usa muito esse termo, né? É você instituir, de acordo com o seu tipo de cabelo, crespo, liso, usa química, faz progressiva, mecha, quais produtos ele deve usar, como eu comentei. Então, por exemplo, às vezes ele precisa de um dia mais hidratação, no outro dia ele vai ter que intercalar com uma limpeza mais profunda. Enfim, então dependendo de cada tipo de cabelo, a necessidade para aquele momento, né, para aquela situação. No caso ali que a ouvinte perguntou, é o ideal lavar o cabelo todo dia. É claro que algumas pessoas cabe lavar dia sim, dia não. Cabelo mais seco, não há problema ser um dia sim, dia não. O que não pode é ser vários dias sem lavar. E caso ela deseje lavar todo dia, o cronograma vai ficar parecido com o que é. Só que no dia que ela for porque a frequência das lavagens vão aumentar e a hidratação mais profunda ela pode seguir de forma variada conforme o cronograma dela. Não precisa instituir hidratação profunda todos os dias. Ela pode usar um condicionador normal, habitual, para os dias de intervalo.
Doutora, para a gente começar a finalizar nosso bate-papo aqui, eu gostaria que a senhora comentasse com a gente os principais erros que a gente comete. A senhora já falou alguns para a gente, mas assim, no nosso dia a dia, que às vezes acaba caindo numa história que é mito, né? Lembra uma época que ficou muito presente as pessoas lavarem cabelo com shampoo de cabelo cabelo de cavalo?
Você fez isso,
de
né?
Cavalo,
não, eu não fiz isso.
Crina de cavalo, exatamente.
Teve uma época que teve muito disso, foi estouro, porque dava mais brilho, essas coisas assim. A senhora poderia falar para a gente, assim, quais são os principais erros mais comuns que as pessoas cometem?
Ótimo.
Lavar com sabonete,
sim,
alguma coisa assim?
Isso. Ó, os principais erros que eu considero: achar que lavar faz mal, né? E deixar o couro cabeludo oleoso. Usar aqueles óleos reparadores, que são só pra ponta, o silicone, no couro cabeludo, na raiz, tá? Deixar máscaras e cremes de pentear no cabelo, isso faz o cabelo ficar úmido. Chega até a raiz do couro cabeludo meio que fica completamente alterada, dá fungo no cabelo, tá? Então, a gente não deve utilizar essa prática de deixar cremes de pentear no cabelo sem enxágue. Outra situação, a gente nunca deve, e isso é muito comum, usar dois tipos de química, tipo descoloração e um alisamento, porque isso aumenta muito a chance daquele cabelo quebrar mesmo, fazer um corte químico, né? E todo mundo acaba fazendo. Deixa eu ver mais outros erros. A água quente também é bastante prejudicial ao cabelo. Eu acho que esses são os principais erros. Ah, e dormir com o cabelo molhado, né? Que também é outro fator para queda de cabelo e dermatite seborreica, que é a caspa. Né? E botar boné com o cabelo molhado.
Nossa,
boné
com
cabelo molhado, isso tem muita
principais.
Gente. Boné com cabelo molhado, certamente muita gente faz. Letícia,
muito,
inclusive.
A adolescente, às vezes, faz muito isso. Lava o cabelo e já imediatamente depois coloca boné pra sair. Então a gente vê foliculite no couro cabeludo, que é uma inflamação do cabelo, fungo, então a gente deve evitar.
Nossa, a senhora tocou no, na questão da caspa, né? A gente nem chegou aqui. O que, que mais provoca caspa no cabelo hoje? Seria o quê? O tipo de condicionador? Porque já tem os condicionadores que a gente escreve, tem lá, é anti-caspa, né? Só que são condicionadores para determinados cabelos, ele também não é bom porque ele deixa o cabelo muito seco, vamos dizer
Exato.
Assim.
Exato. Que a dermatite seborreica, que é o nome correto para caspa, é uma dermatose, tá? É uma doença de pele. E aí, claro que ela é mais comum em pessoas que têm uma certa oleosidade, mas ela é uma doença que existe em pessoas e está muito relacionada ao estresse. Então, em períodos de estresse, a pessoa que tem caspa aumenta a caspa demais no couro cabeludo, inclusive dá lesões até na pele, na face, entre sobrancelhas, na barba, às vezes na asa do nariz. Então, a caspa, a dermatite seborreica, não é restrita ao couro cabeludo. Então, ela tem a ver com oleosidade, alteração hormonal que produz mais óleo na pele, mas também tem a ver com períodos de estresse. Então, a gente precisa tratar esse paciente como um todo, entendeu?
Entendemos.
Tá certo. Então, olha, doutora, a gente ficaria com a senhora aqui por um bom tempo mais, viu?
Eu queria que a doutora deixasse os contatos,
seus contatos dela,
mesmo de telefone, para marcação eventual de consulta, para quem se interessar, rede social, esse tipo de coisa. Pode ser, doutora?
Sim, posso fornecer. O meu Instagram, né, é arroba carinademoner, que é o meu nome, né? E o telefone do consultório é 27, né? Que é Vitória, 99-228-0893.
Repete para nós,
99-228-0893.
Tá bom, então. Muito
já
obrigado, doutora.
Já fica o convite aqui, doutora.
Eu que agradeço.
Já fica um próximo convite aqui. Já vou convidar a senhora para em breve a gente voltar para falar dos cuidados com a pele, viu? Vem verão aí.
Eu aceito.
Vem o sol.
Aceito, sim. E eu quero fazer aproveitar e lembrar que hoje é 1º de dezembro. A gente inicia a campanha do Dezembro Laranja, né? Que é de prevenção, conscientização e combate ao câncer de pele.
Então a senhora certamente vai ser convidada por nós para tratar desse assunto.
E eu vou cometer
erro. Agradeço.
E eu vou confessar erro também para a senhora, a questão de tomar sol durante o verão. Vamos ver se toma um colchão de olho. Mas eu uso
doutora,
protetor solar, tá,
doutora,
bom?
Na verdade, a Letícia está aproveitando a entrevista para fazer uma consulta, tá? Porque ela faz tudo errado, pelo que eu estou notando aqui.
Não, tô quase isso. Tudo.
Mas foi ótimo, gente. Adorei.
Um abraço.
Também. Obrigada, doutora. Um excelente semana para a senhora.